As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias aqui na ERT. As sedes dos centros de saúde voltam a estar abertas neste domingo, dia de eleições autárquicas, para proceder à emissão de atestados médicos comprovativos de incapacidade física de alguns cidadãos para votarem sozinhos. Como explica Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde no Ates Médio Tejo, os centros de saúde dos 11 concelhos do agrupamento vão ter disponíveis médicos para emitir o respectivo atestado.
Mais uma vez, os centros de saúde nas sedes dos concelhos irão estar abertos com a presença das autoridades de saúde e dos médicos a quem delegarem essa competência para este ato, porque, como sabem, nós no Médio Tejo temos 11 concelhos e não temos 11 autoridades de saúde e, portanto, somos apenas 4 e tivemos que delegar em médicos da carreira de Medicina Geral e Familiar a competência para emissão destes atestados, e só essa competência que vem publicada em Diário da República, e portanto esses médicos que estão de serviço nas sedes dos centros de saúde ou nos serviços de atendimento permanente ou então só mesmo para este fim irão emitir um atestado para a pessoa poder votar acompanhada se tiver algum impedimento físico que o justifique. Ou seja, por exemplo, uma pessoa invisual, e como os nossos boletins de voto não estão em braille, será necessário votar acompanhada. Ora, aí a pessoa dirige-se ao centro de saúde, à sede do seu centro do concelho, e o médico irá emitir-lhe esse atestado, que vai permitir que a pessoa chegue à mesa de voto acompanhada por outra pessoa a quem dirarem quem quer votar e que fará com certeza aquilo que lhe é pedido. Os centros de saúde estão abertos no mesmo horário das urnas, ou seja, das 8 às 20. Antes era até às 19, mas é o mesmo horário em que estão abertas as urnas. Eu alerto para o facto de, sobretudo os médicos que de autoridades de saúde não terem apenas este serviço para fazer e por vezes podem não estar em presença física por terem ido fazer outra diligência para a qual foram chamados. Portanto, poderão as pessoas às vezes ter que aguardar um bocadinho que chegue à autoridade de saúde para poder passar esse atestado. Mas o circuito é esse, o atestado é gratuito, estará também uma assistente técnica em cada local para poder dar assistência, portanto, e fazer e registar. São os atestados que levam um selo branco em uso no centro de saúde e, portanto, é assim que funciona, como tem funcionado todos os anos. Não quero mais referir, continuam efetivamente o distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos, tudo isso continua em vigor. E, portanto, há que respeitar, porque ainda estamos numa altura de perigo, numa altura de risco, e todos sabemos que têm estado a surgir novos casos, sobretudo em jovens ainda não vacinados, e é preciso continuar a ter cuidado com essa situação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Bird Portugal, empresa responsável em tomar pelas trotinetes elétricas, vai dar 2 viagens gratuitas para quem quiser ir votar nas eleições autárquicas deste domingo, dia 26 de setembro. Os utilizadores de trotinete elétrica têm apenas de introduzir o código Eu Voto na aplicação e ser-lhe-ão automaticamente atribuídas 2 viagens gratuitas de 30 minutos. A iniciativa, que se estende a todas as localidades onde a empresa está presente, pretende ser um incentivo ao voto, para assim tentar combater a abstenção dos anos anteriores, que em 2017, recorde-se, rondou os 45%. Uma deslocação até à mesa de voto, que é também segura, sustentável e mais económica.
Rádio Web, a primeira a informar.
De forma a facilitar o acesso dos cidadãos às mesas de voto da União de Freguesias de Tomar para as eleições dos órgãos autárquicos locais de 2021, que serão concentradas no pavilhão municipal de Cidade de Tomar, o respectivo parque de estacionamento subterrâneo terá isenção do pagamento de tarifas com acesso livre ao mesmo. A medida estará em vigor entre as 5h30 da madrugada deste domingo e as 2 da tarde da próxima segunda-feira, 27 de setembro. Devido à pandemia, devem ser cumpridos os cuidados impostos pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o uso da máscara e a manutenção da distância de segurança e, preferencialmente, utilizarem a sua própria caneta quando forem votar.
Rádio F, a primeira a informar.
Os carteiros do Centro de Distribuição de Santarém marcaram 3 dias de greve para outubro, neste caso, para 6, 7 e 8 de outubro, ações de protesto no âmbito do que está a acontecer desde 8 de setembro, neste particular, com uma greve parcial. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações chama a atenção para a necessidade de mais recursos humanos e ainda melhores condições de trabalho, enquanto a empresa CTT não se pronunciar e nem dar seguimento a este repto, então serão marcadas mais ações de luta. A falta de funcionários faz com que a correspondência se acumule e há mesmo exemplos de que é entregue fora de tempo. A empresa tem recorrido a trabalhadores com contrato temporário, mas o sindicato alega que esta não é a solução mais adequada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Assinala-se hoje o Dia Mundial dos Rios em Tomar. A data assume particular importância face aos sucessivos atentados ambientais a que o Rio Nabão tem estado sujeito e que tardam em ser resolvidos. O Rotary Clube Tomar Cidade é uma das entidades que em Tomar tem procurado desenvolver ações que contribuam para alterar o estado de degradação e poluição a que o Rio tem estado votado. Com esse objetivo iniciou no ano passado um projeto que pretende intervir junto da comunidade, em particular junto dos mais jovens, no sentido de trazer de volta o Rio à sua plenitude. Paulo Diogo, presidente do Rotary Clube Tomar Cidade, dava então recentemente conta deste projeto para o Rio Nabão.
Desenvolver e aprofundar um projeto que já foi iniciado no mandato anterior, que é o projeto Abraçar o Rio. É a Rotary nas preocupações ambientais. Tomar não seria Tomar, de facto, sem o Rio, Tomar, o nosso território, digamos. Este recurso água é um recurso que precisa de ser tratado com outra sensatez e nós resolvemos avançar com este projeto, Abraçar o Rio, aliás, um projeto financiado também pela Fundação Rotária Portuguesa e pela Câmara Municipal, temos aqui parceiros interessantes. Vamos desenvolver, portanto, a primeira fase foi o contacto com os clubes de Ancião e de Fátima, conselhos respectivamente de Ancião e de Ourém, que são conselhos atravessados pelo Rio Nabão, para além de Tomar. Em Ancião, nomeadamente onde o Rio nasce, nós fizemos uma visita e um encontro com os nossos companheiros de Ancião e ficámos todos muito preocupados com aquilo que vimos, era verão, e já não se via água, portanto o rio já estava sem água naquela que é a nascente do rio. E portanto são preocupações que nós queremos trazer para o debate do nosso território e também nesse projeto vamos contar com estes nossos parceiros porque vamos querer envolver a população escolar, vamos querer envolver as camadas mais jovens porque de facto também é por aí que as coisas, que essas preocupações devem começar a ser mais sentidas. O projeto é um projeto simples. Nós, no fundo, vamos localizar 3 pontos do rio, vamos conceber, aliás, já está concebido, já está praticamente acabado, umas placas identificativas, onde vai estar a nossa roda de Rotary, a identificação do sítio, o curso do rio, o que é que aquele local significa, e vamos tentar levar a esses locais estes tais jovens, estes grupos, para que as pessoas percebam o estado em que as coisas estão, o estado da arte, como é que está o rio, como é que são as margens, o que é preciso fazer, cuidados é que é preciso ter. É um projeto interessante, um projeto que sempre que falamos dele recebe muita adesão, digamos. Gostaríamos, já em outubro também, de ter, isto porque depois se mete o inverno e portanto convencer ainda numa altura em que podemos ainda ter algum bom tempo, fazer uma outra atividade, para além daquela primeira que já fizemos, já envolvendo as escolas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 32 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Sertã, suspeito da prática do cultivo de estupefacientes. Aliás, no decurso da operação, a GNR apreendeu mesmo cerca de 3 mil plantas de cannabis. Esta ação surge na sequência de uma investigação que teve início em julho, sendo que foi possível apurar que o suspeito detinha uma plantação de cannabis num terreno agrícola. Para além da referida apreensão, nota ainda para 74 quilos de sumidades floridas de cannabis, 5 depósitos de água, 3 bombas de água e um veículo, entre outros artigos apreendidos pela GNR.
Rádio F, a primeira a informar.
Há mais 3 pessoas infectadas com a Covid-19 no Médio Tejo, precisamente 2 residentes em Torres Novas e 1 em Tomar, agora num total de 15.267 pessoas em que foram detectados contágios desde a chegada da pandemia à região. Nota para as 128 altas que foram concedidas dentro da última semana, numa globalidade de 14.745 recuperações. Felizmente ainda, no mesmo período temporal, não houve óbitos associados à doença, pelo que o trágico indicador se manteve nas 398 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas é agora o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 37, seguindo-se Tomar com 34 e entroncamento com 26.
Rádio F, a primeira a informar.
Arranca na segunda-feira a primeira fase de vacinação gratuita contra a gripe, fase que vai abranger as pessoas em lares, na rede de cuidados continuados, profissionais do Serviço Nacional de Saúde e grávidas, anunciou na passada quinta-feira a Direção-Geral de Saúde. De acordo com a DGS, vão manter-se as medidas excepcionais e específicas no âmbito da vacinação gratuita contra a gripe, nomeadamente o início mais cedo e faseado do processo de vacinação e também a gratuitidade para os profissionais que trabalham em contextos com maior risco de ocorrência de surtos ou de maior suscetibilidade e vulnerabilidade. A segunda fase de vacinação contra a gripe irá integrar ainda outros grupos-alvo abrangidos pela vacinação gratuita. Estão, neste caso, as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas portadoras de doenças ou outras condições previstas na norma de vacinação contra a gripe 2021-2022. A vacina contra a gripe é fortemente recomendada para os grupos prioritários da população e é considerada pela Direção-Geral de Saúde como uma medida de prevenção primária com impacto na ocorrência e gravidade da doença.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É já no próximo dia 30 de setembro, quinta-feira, que termina o prazo para as candidaturas ao apoio social escolar no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo, segunda fase, no Conselho de Tomar. Recordo-se que, à semelhança do passado ano letivo, as mesmas decorrem através da plataforma informática SIGA, o Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, reforça o município em esclarecimento publicado na rede social Facebook. O mesmo texto assegura que o sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares na Escola Secundária Jacomo Raton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas, os interessados deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação, código de acesso, será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cm-tomar.pt solicitando o envio das mesmas com o nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste último.
Rádio F, a primeira a informar.
Sporting Tomar terá pela frente neste sábado o Sporting Marinhense em jogo a contar para a segunda jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões Nabantins procuram a primeira vitória da época diante de um adversário orientado por Nuno Domingues, antigo treinador do conjunto tomarense. O jogo terá lugar no Pavilhão da Embra a partir das 17 horas e terá transmissão aqui na Hertz, cuja tarde esportiva irá para o ar a partir das 15 horas deste sábado, com relato de Rui Bugalhão e em estúdio Paulo Pereira. Vamos aos jogos desta ronda. Barcelos São Joanense, Turquel Futebol Clube do Porto, Sporting Marinhense, Sporting Tomar, Paço de Arcos Oliveirense, Sporting Hockey Clube de Braga, Paredes Valongo e Benfica Juventude de Viana. Em declarações à Hertz, Nuno Lopes, treinador do Sporting Tomar, atribuiu maior dose de responsabilidade ao Sporting Marinhense, alertando para as condicionantes do campo do Pavilhão da Embra.
É um jogo para pontos, lá está. O Marinhense joga em casa, acaba por ter o ónus de responsabilidade do jogo em casa, porque isto ninguém pode perder, ou ninguém quer perder pontos em casa. E nós sabemos que o campo na Marinha, portanto, eu até posso estar a ganhar 6-0 ao intervalo. É um campo dificílimo, a bola está sempre em jogo, um campo muito, muito difícil. Também às vezes quando as equipas, os visitantes, conseguem lá chegar e impor o seu jogo, também é difícil para eles. Portanto, será sempre assim. Estes primeiros 6 jornadas do campeonato são jogos de tripla, eu não tenho dúvida nenhuma, até as equipas começarem a ganhar a cama e a começarem a perceber o que é, como é que está o campeonato. E isso vai acontecer. O ano passado, por esta altura, tínhamos perdido em Valongo, na primeira jornada, portanto, isto, temos muita coisa a acontecer agora. E há aqui uma coisa que é clara, expectativas são as mesmas. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a inventar, porque não temos mais investimento. Cuidado, é bom que se diga, porque a gente às vezes pensa que temos mais investimento, né? E então temos que ter melhores resultados. Não, não temos mais investimento, mas neste momento, como terminámos a época a jogar, hoje não estamos a esse nível. Portanto, estávamos a jogar, neste caso, com um hockey diferente. E isso é... As pessoas vão continuar a comparar isso e eu percebo isso perfeitamente, mas é importante dizer, entramos para isto tal e qual como os outros. Há cinco que são candidatos a tudo e os outros todos também são candidatos, neste caso, a lutar por pontos todos os dias. E nós temos que o fazer porque só assim crescemos como equipa e como atletas. É a única forma, é lutar, trabalhar, né, no limite e com a cabeça no lugar.
Hollywell. A primeira a informar.
União de Tomar desloca-se neste sábado ao Reduto do Glória do Ribatejo, em jogo a contar para a segunda jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O duelo, com início às 16 horas, irá ser de elevado grau de dificuldade, sendo que o adversário dos Nabantinos foi mesmo a grande sensação da última temporada. O encontro tem transmissão na ERT, com relato de Rafael Grau e Paulo Pereira em estúdio. Eis a jornada completa, que será realizada neste sábado, em virtude das eleições que irão decorrer durante o dia de amanhã. Assim vão defrontar-se Mação Uriense, Samora Correia, Rio de Maior, Fazendense Alcanense, Glória do Ribatejo, União de Tomar, Benavente Torres Novas, Abrantes e Benfica, União de Almeirim, Amiense Salvaterrense e Cartacho Ferreira do César. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.